pastoral, as repercussões, as reverberações pastorais que essas comemorações trazem. Depois nós teremos também, aí sim, em agosto, as comemorações do jubileu de Dom Sérgio. Dom Sérgio está comemorando o jubileu de bispo episcopal, e toda a diocese, o Brasil todo, estará aqui em Salvador celebrando o jubileu episcopal de Dom Sérgio. Vai ser um momento também muito bonito, muito significativo, não é? E finalmente, no dia 13, no dia 15 de novembro, nós teremos o encerramento, o grande momento de encerramento das comemorações, marcando ali os 350 anos, que foi naquela data, da criação da nossa diocese. Foi dia 11 de novembro, há 350 anos atrás, mas celebraremos no dia 15. Ainda estamos definindo o lugar, será um espaço para muita gente, e será uma belíssima celebração, um belíssimo momento, com a celebração eucarística, mas também com show, com momento de motivação, com encenações. Vai ser, de fato, um momento muito significativo que nós vamos viver. E assim nós marcaremos em nossa diocese esse belíssimo jubileu.
Na instituição da comissão para o jubileu da Arquidiocese Padre Manuel, existe da parte do cardeal uma intenção pastoral, uma preocupação pastoral, porque ele cria a comissão para este evento tão importante. Existe uma preocupação pastoral com a criação desta comissão para o evento do jubileu?
Oh, que pergunta boa para você fazer para mim, Padre Jurandir. Eu que justamente ensino, reflito essa área da pastoral e vejo que sim, né? Você veja que a comissão composta, ela tem um leque de representatividade, né? Que óbvio passa pelo econômico, porque isso é importante, mas tem ali a representatividade do histórico, tem a representatividade do canônico, tem a representatividade do litúrgico, tem a representatividade da comunicação, porque é necessário comunicar, mas toda ela, todas essas dimensões, com certeza estão inseridas, sobretudo nesse momento que a Igreja no mundo está vivendo, com a implantação do documento sinodal, das definições do sínodo que a Igreja acabou de realizar, e no Brasil, com as definições de aplicação do sínodo através das diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja do Brasil, que acabaram de ser aprovadas na Assembleia dos Bispos, que acabou de acontecer em Aparecida. E nossa arquidiocese também está nesse momento de implantação das definições, das orientações sinodais. Então, olhar para trás e celebrar a história, resgatar a história, os nomes, as pessoas, as situações, os contextos históricos, sempre tem o objetivo de, a partir do presente, construir futuro. E a Igreja constrói futuro pastoralmente falando. A Igreja constrói futuro. Muito já foi vivido. Você bem sabe, com certeza você estará colocando nesse programa de forma espetacular. Você que é nosso professor de História da Igreja no Instituto, na faculdade, no curso de Teologia da nossa UCSAL. São 450 anos de muita história, de muitos fatos, de muitas pessoas conhecidas, de relevância, digamos assim, histórica, mas, sobretudo, pessoas anônimas no cotidiano, milhares de padres, de religiosas, de leigos, de jovens. Então, esse olhar para trás, esse celebrar 450 anos, com certeza deve nos animar para uma motivação renovada em vista do futuro. E o futuro na Igreja se constrói pela ação pastoral. Então, quais as decisões, quais as definições, quais os caminhos, quais as prioridades, quais os desafios e luzes que nossa arquidiocese oferece para a nossa ação pastoral? Tudo isso precisa ser pensado, precisa ser refletido, e essa comissão, com certeza, está com esse intuito, traz isso de fundo, né? Programas como esse, outros que a Rádio Acesso está desenvolvendo, atividades da nossa PASCOM, o próprio seminário que está sendo organizado, e tenha certeza que na programação da celebração de encerramento, essa dinâmica de olhar o futuro está muito presente.
Terra Santa de fé e de luz, Você está ouvindo o programa Celebrar.
No século seu canto ecoou, testemunho fiel do Evangelho, teu povo unido sempre caminhou nesta cidade do Salvador.
Para você ouvinte que chegou agora, que ligou sua rádio agora, eu sou o Padre Jurandir Dantas e estamos hoje estreando o programa Celebrar, que tem como objetivo informar a vocês sobre a nossa arquidiocese, as atividades da nossa arquidiocese, a vida de nossa arquidiocese nesses 475 anos de sua criação na condição de diocese e 350 anos na sua elevação de arquidiocese. Estamos aqui hoje falando com o Padre Manuel Filho, que é coordenador da Comissão Arquidiocesana que promove este evento, não é? E agora, para você, Padre Manuel, mais uma pergunta. Daquilo que eu pude sentir no dia 22 de fevereiro, quer dizer, voltando à questão do dia 22 de fevereiro, daquilo que eu pude sentir naquele domingo, daquilo que eu pude ouvir das pessoas que participaram e dos padres, foi muito bom, foi muito agradável, foi um dia festivo, cheio de alegria. Mas eu gostaria de saber qual foi a impressão do cardeal daquele dia e a impressão da própria comissão organizadora do evento.
O evento de abertura foi surpreendente. Todos nós, o cardeal também, tivemos algum receio, porque ele vinha ali logo depois do carnaval. A gente sabe como funciona Salvador em vista e durante o carnaval. A gente sabe que isso influencia na vida da cidade, na vida das pessoas. Era um momento, então, desafiador, não é? Inclusive para trabalhar a divulgação, porque a cidade só fala de carnaval, só fala de carnaval, só fala de carnaval. Como é que vai entrar, não é, essa divulgação? Mas o nosso povo é maravilhoso. O nosso povo, nossos padres, não é, motivaram suas paróquias. O nosso povo respondeu. As congregações religiosas, os movimentos, as pastorais. O nosso povo é incrível, inclusive gerando um problema bom para a gente, não é? Porque a gente pensava que seria, diante dos desafios, seria difícil encher a catedral, e não apenas encheu, lotou, superlotou, muita gente do lado de fora, não é? Que a gente não esperava. Então, graças a Deus, e é isso que a gente está esperando agora, viu, para todas as atividades jubilares, que sejam de fato, que tenhamos de fato uma adesão cada vez maior do nosso povo, uma adesão cada vez mais intensa do povo bom, fiel da nossa arquidiocese.
Padre Manuel, nós falamos aqui até agora sobre aquilo que a comissão programou. Então, o evento do dia 22 foi maravilhoso. A comissão que está preparando também um evento teológico junto com o aniversário da UQSAL, 65 anos. Depois tem o aniversário do cardeal, tem o encerramento, mas existem outros elementos, Padre Manuel, outras atividades que a cidade está preparando. Você sabe, preparando e realizando, na verdade, não é? Vem realizando já há um tempo. Você sabe informar alguma coisa sobre isso?
Pois é, Padre Jurandir, que bom você fazer essa pergunta, porque o que a gente sente é que existe uma sinergia, né? Um movimento que vai tomando conta da nossa arquidiocese para celebrar esse nosso jubileu para além das atividades. Então, você veja, teremos agora, dia 11 de agosto, às 10 horas, como eu já disse, a missa comemorativa ao jubileu episcopal de Dom Sérgio, teremos o seminário, teremos o evento, mas tivemos palestras, como no Instituto Feminino, espetacular. As notícias que chegaram foram as melhores, com o Chico Sena, né, dessa palestra. Tivemos a Rádio Acesso, já falei sobre isso até, está com uma programação fantástica, com esse programa, com outros programas. Padre Jair está fazendo também um programa, vários momentos, várias situações, programação muito especial, não é? Preciso que todo mundo fique muito atento. Tivemos a Semana Maior, mais de 60 instâncias pastorais, organismos de igreja, paróquias, conventos, centros de cultura católico, trabalhando essa situação. Foi maravilhosa também, não é? Unindo a Semana Santa a isso aí. Estamos tendo uma exposição no Instituto Feminino sobre os 475 anos. Quer dizer, muitas atividades. As paróquias estão trabalhando isso em suas festas, né? Padroeiro. Quer dizer, temos muita, de fato, uma sinergia, um movimento muito bonito da nossa arquidiocese em torno. E eu peço assim, todo mundo que está aqui, tanta gente ouvindo agora seu programa, Padre Jurandir, que todo mundo fique atento na programação da rádio, no Instagram da Diocese, da Rádio Excelsior, para a gente ficar ligado ao que está acontecendo e não perder nada, 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 nada.
É isso aí. Nossa Arquidiocese é a primeira do Brasil, por isso ela tem o título de Arquidiocese Primacial do Brasil. O nosso arcebispo é arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil. Mas aqui vem uma pergunta, meu caro amigo. Esse título de primaz, o nosso povo sente, ele percebe o que representa ser uma diocese primacial do Brasil? Como é que você vê isto?
É, pois é, né, rapaz? A gente traz esse título de primaz, primeira diocese do Brasil, mãe das dioceses do Brasil, todas, você imagina. Há 475 anos foi criada a Diocese de Salvador. Mas só 125 anos depois foram criadas as duas primeiras novas dioceses do Brasil, que são Rio de Janeiro e Olinda e Recife. E a partir daí, todas as outras, todas as dioceses que hoje existem no Brasil são filhas da Arquidiocese Salvador. Então, Salvador está celebrando 475 anos de criação como diocese. Olinda e Recife e Rio de Janeiro estão celebrando 350 anos de criação como diocese. E nós, 350 anos de criação como arquidiocese. Por isso somos primais. Nosso povo fala com naturalidade isso. Eu não sei se tem toda a dimensão. Talvez seja uma bela abordagem aí para o seu programa e para as nossas celebrações. O que significa ser primais? Não apenas simbolicamente falando enquanto título, mas o que isso acarreta de responsabilidade para nós. Porque se nós somos primais no título e na data, nós também precisamos ter essa primazia na evangelização, na atualidade da nossa ação evangelizadora, na comunhão fraterna entre todos nós, na caridade. E olha que isso é muito interessante, né? Quando a gente diz que a primeira santa brasileira é aqui de Salvador, a gente está falando de primaz, de primazia. Primazia na caridade que gera santidade. Então você veja que é uma honra, mas é uma responsabilidade. E essa responsabilidade precisa ser assumida, comprometida, refletida todos os dias. Aliás, eu acho que essa pergunta sua maravilhosa me deu muitas ideias, viu? E pode nos dar muitas ideias aí nas nossas ações, nas nossas reflexões. O que significa ser primaz? E onde nós precisamos ser primaz? Não é uma resposta fácil, simples. Uma coisa é certa. A gente precisa avançar saltando da primazia cronológica para a primazia na evangelização, na ação pastoral, no amor e na caridade. Sempre mais, sempre mais. Já existe, mas precisamos mais e mais e mais.
Padre Manuel, como a comissão pensou essas festividades? Quer dizer, pensou de uma maneira que as pastorais, movimentos, associações religiosas, irmandades estejam envolvidas e participantes? Como é que a comissão pensou isto?
Esse envolvimento é um caminho que está sendo construído. Primeiro, a própria marca do jubileu, passada para todas as paróquias, para que usem suas atividades. Temos também uma vela do jubileu, né, que também as paróquias são convidadas a ter. E temos, sobretudo, as atividades que estão vindo e a sensibilização, no sentido de fazer com que, e aí é um pedido mesmo, né, que nas festas de padroeiro, que nas atividades assim, das paróquias, dos movimentos, isso seja colocado. Né? Vem o meu apelo também como coordenador dessas comemorações. Todo mundo refletindo, todo mundo pensando, todo mundo celebrando. Acredito que isso é muito importante e vai fazer com que a nossa diocese entre nesse clima. Já posso adiantar que 9 quintas-feiras antes do dia 15 de novembro, nós faremos em todas as igrejas, em todas as paróquias, uma novena de semanas, de quinta-feira, de adoração eucarística, preparando para o dia 15 de novembro. Essa, sem dúvida, será o grande momento de mobilização, essa novena que nós vamos preparar.
Padre Manuel, eu estou aqui pensando agora sobre o jovem, aquele que não viveu ainda há 50 anos. E a nossa arquidiocese, a diocese em si, tem 475 anos. Como é que ele se pensa dentro dessa questão jubilar de quase 500 anos? Vale a pena o jovem de hoje celebrar a história de uma diocese tão, tão grande, tão vasta em termos de antiguidade?
A nossa juventude, né? A nossa juventude e todos nós. Você sabe, Padre Jurandir, você é professor de história e tem tantas especializações, graças a Deus, uma riqueza para a nossa diocese. E a gente sabe que refletir história é condição sem a qual não se reflete bem sobre o presente e não se constrói o futuro. Então, celebrar hoje 475 anos significa, sem dúvida alguma, para todos nós, né, para toda a diocese, jovens, adultos, idosos, clero, religiosas e religiosos, o povo de leigos e todo o povo de Deus, significa refletir o passado, entender melhor o presente, mas, sobretudo, traçar planos, fazer projetos, criar horizontes de futuro para a nossa igreja particular. Sem isso, não vai acontecer, né? Não vai acontecer uma celebração de verdade. Então, com certeza, a gente precisa disso, meu irmão. Fazer o que você está fazendo, o que a Rádio Excelsior está fazendo, né? Ajudar a gente a pensar esse jubileu em vista do futuro que a gente quer para a nossa igreja, para a nossa arquidiocese. E eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de estar no teu programa, de colocar essas minhas reflexões, de avançar nessa conversa, e queira Deus que, de fato, a gente possa fazer desse ano um ano muito especial, ponto de chegada, mas, sobretudo, ponto de partida para a nossa vida de fé, para a nossa ação evangelizadora, para a nossa fraternidade, para o nosso amor fraterno, solidário, entre nós e a partir de nós. Um grande abraço, Padre Jurandir, parabéns pelo seu programa e a todos os seus ouvintes, o meu abraço e a minha bênção. Fiquem com Deus.
Padre Manuel Filho, eu quero agradecer muito sua presença aqui hoje, nesse primeiro dia do programa Celebrar, que vai trazer para o ouvinte da Rádio Excelsior da Bahia, até novembro, dados importantes e históricos de nossa arquidiocese. Eu agradeço muito sua presença e sua colaboração, foi de grande valia para nós, com certeza o ouvinte prestigiou muito esse momento. Eu te agradeço imensamente e que Deus te abençoe. E a você, ouvinte, eu agradeço agora, finalizando o programa, a sua audiência nesse tempo que permaneceu aqui conosco. Claro, continue ligado na Rádio Excelsior da Bahia e nos encontraremos na próxima semana. Tenha um bom dia, um dia, na verdade, maravilhoso, na presença do Senhor. Até a próxima semana.
Você ouviu
Salvador, Igreja Mãe, Jubilar,
o programa Celebrar.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Esse é o Senhor FM.
Esse é o Senhor Revista.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Excélsior da Bahia, da Cardeal FM. Eu sou Victor Pinto, está no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso Excélsior Revista, aqui na nossa programação, entrando no ar agora um pouco mais tarde. Se antes nós iniciávamos o nosso programa sempre a partir das 6h20 da manhã, a partir deste domingo nós entramos numa nova fase. Então você sempre vai ter o Excélsior Revista a partir das 6h30 da manhã até as 7h30, sempre antecedendo a transmissão da Santa Missa direto da Igreja do Bonfim, tá? É sempre uma alegria, uma satisfação ter a sua audiência, você que está acompanhando a gente no som do seu carro, no radinho de pilha, no aplicativo da Rede Excélsior, muito, mas muito obrigado por estar nessa sintonia, por estar nessa sintonia. Daqui a pouquinho teremos a participação do nosso querido padre Lázaro Muniz aqui no nosso programa, sempre com suas reflexões pertinentes aqui, batendo um papo com a gente também. Daqui a pouquinho teremos a nossa reflexão da homilia, da liturgia de hoje da nossa igreja. Antes de começar o programa, eu quero lembrar que sempre, de segunda a sexta, a partir das 17h, nós temos aqui na programação o Jornal É Notícia, apresentado por João Tran, traz um resumo aí do nosso dia a dia, não só aqui da capital, mas também de todo o estado, tá certo? Quero agradecer a você mais uma vez por estar sintonizado, relembrar, a gente sempre vai estar lá a partir das 6h30 da manhã. A gente vai acompanhar agora uma música aqui na programação do nosso Excélsior Revista e logo, logo teremos a reflexão da nossa liturgia. Fica aí, voltamos já já. Vamos de música.
O que importa se o tempo passou? O que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virá? O que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falar? O que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é ser aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Sou feliz, alegre, onde quer que eu vá.
Pois é, agora a gente acompanha a liturgia, a reflexão da liturgia da nossa igreja deste domingo.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Eu acolho você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé. Alegria estarmos juntos para refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nós estamos no quinto domingo da Páscoa e a Igreja proclama, neste ano A, Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Jesus está na última ceia e se despede dos seus discípulos. E nesse momento de despedida, ele pronuncia palavras extraordinárias, palavras de uma gravidade, de uma importância impressionante para a nossa fé cristã. Jesus pronuncia aquelas duas grandes palavras que nós conhecemos de cor, todos nós sabemos, e que estão neste contexto da confidência de Cristo aos seus apóstolos antes de partir, antes de se entregar na cruz, morrer, ressuscitar, subir ao céu. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui, na realidade, é extraordinária. Uma frase que nós repetimos tanto, mas que é necessário refletirmos a respeito dela para sabermos realmente qual é o seu conteúdo e o que é que nós verdadeiramente podemos tirar desta revelação divina. E a segunda frase, aquela de Jesus a São Filipe, que diz: quem me viu, viu o Pai. Por isso, Jesus e o Pai são um só, né? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, esta identidade de Jesus. Vejam, alguns autores racionalistas do século XIX, início do século XX, começaram a investigar um pouco o pensamento de Jesus, como pessoas céticas, que começaram a ver, sem fé, o que Jesus ensinava. E algumas pessoas, alguns desses racionalistas, chegaram à conclusão de que Jesus é um gênio, Jesus é um homem extraordinário, de uma inteligência, de uma capacidade extremamente admirável, e, portanto, um dos gênios da história da humanidade. O problema, porém, é o seguinte: é que, diante de certas afirmações de Jesus, uma vez que você admite que ele é um gênio, você também tem que admitir que ele é Deus. Porque, quando Jesus diz: quem me vê, vê o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou outras frases de Jesus, como, por exemplo, depois da ressurreição de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Diante dessas frases, diante de Jesus que pede que nós tenhamos fé nele, da mesma forma que temos fé no Pai, é com essa frase que começa o Evangelho desse domingo: tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Diante dessa realidade, nós temos que concluir: ou Jesus é Deus, ou Jesus é um louco. Aí que está. Porque uma pessoa sadia, uma pessoa mentalmente, né, equilibrada, um homem, um ser humano mentalmente equilibrado, não diz: tendes fé em mim, quem me vê, vê o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição. Ou seja, é impossível nós chegarmos à conclusão de que Jesus é um gênio da humanidade e somente um gênio, ponto, e acabou.
e parar aí. Isso não é possível. Ou seja, nós temos que dar um passo a mais. Por quê? Porque não existe esse meio termo. Aqui, com Jesus, diante das afirmações de Cristo, a escolha é radical. Ou Jesus é um louco, desvairado, fora da realidade, que deve ser desprezado completamente, ou Jesus é verdadeiramente Deus. Diante de Jesus, que pede aos apóstolos fé, adoração, como sendo o caminho, a verdade e a vida, igual ao Pai, nós só podemos concluir que Ele é Deus. Então, esses próprios racionalistas deveriam dar o passo da fé. Ou seja, eles, humanamente, analisando Jesus com os critérios humanos deles, chegaram à conclusão de que Jesus não é louco. Ora, se Jesus não é louco, então Ele é Deus. Por quê? Porque Ele não pode ser somente um gênio. Não pode ser somente uma pessoa iluminada. Porque uma pessoa genial, uma pessoa inteligente, um ser humano inteligente, não pede para ser objeto de fé. Não pede para que as pessoas o considerem igual a Deus. Esse evangelho, portanto, nos coloca diante do escândalo do cristianismo. E aí, talvez, alguém que esteja ouvindo e não tem fé, fica perguntando: mas padre, tudo bem, eu entendi a lógica, eu entendi que racionalmente, ou Jesus é Deus ou Ele é um louco. Eu não considero Ele um louco, mas eu não consigo dar o passo da fé. Como eu faço? Bom, aqui nós estamos diante da necessidade de uma graça divina. Para você dar o passo da fé, você precisa da graça de Deus. Por isso, aquelas pessoas que já tiveram fé e perderam, ou não têm fé suficiente, têm somente uma fé humana em Cristo, precisam pedir a Deus: creio, Senhor, mas aumenta minha fé. Jesus quer nos dar o dom da fé, mas para dar o dom da fé, nós precisamos receber esse dom da fé, nós precisamos de dar dois passos. Você já tem, creia que você já tem no seu coração graça suficiente, ajuda divina suficiente para dar estes passos. A primeira coisa, o primeiro passo, o passo da oração. Aquela mesma oração que a gente vê na primeira leitura desse domingo, onde nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os apóstolos escolhem 7 diáconos para que eles tenham mais tempo como apóstolos, como sacerdotes, mais tempos para se dedicar inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Orar. Não é possível ser cristão sem rezar. Não é possível ser cristão sem dedicar um tempo real, concreto, objetivo a Deus para pedir a Ele a sua graça. Vejam, é aquilo que nós chamamos de graça atual. Uma graça que atua na nossa vida. No caso da pessoa que ainda não tem fé, essa graça atual, ela pode também receber o nome de graça eficaz. O que quer dizer isso? Que ela faz as coisas. Que ela vai te tirar, ela vai te mover. Mas você precisa pedir. Você vai dizer, mas padre, como eu vou pedir se eu não creio? E como eu vou crer se eu não peço? Aqui nós parece que entramos numa encurralada, né? Nós entramos numa sinuca. Ou seja, você não tem fé, por isso não reza. E você, porque não reza, não tem fé. Veja, você tem graça suficiente. Dê o passo. Peça a fé. Fale com Deus. Pode parecer estranho, mas você precisa tomar a atitude. Seja ousado. Dobre seu joelho. Feche a porta do seu quarto. Dobre o joelho. Na sua intimidade, fale com Deus. Mesmo que você tenha a sensação de que está ficando louco. Ou seja, que está falando sozinho. Que não tem ninguém te ouvindo do outro lado. Como se você estivesse falando ao telefone sem ninguém do outro lado da linha. Dê o passo. Você tem graça suficiente para isso. Reze. Peça a fé. Essa fé em Jesus. Contemple a paixão de Cristo. Se coloque diante de um crucifixo. Olhe para o Cristo crucificado, morto na cruz. Dobre seu joelho e diga: Senhor, eu não quero dizer somente com os meus lábios que eu creio no vosso amor manifestado na cruz. Eu quero dizer com meu coração. E depois que eu disser com o meu coração, eu quero dizer com a minha vida: Jesus, eu creio, vós sois a vida da minha alma, e longe de vós eu nada sou. Longe de vós eu nada consigo, nada alcanço, nada realizo. Jesus verdadeiramente é a vida de nossa alma. E cada vez que nós nos afastamos dele, cada vez que nós nos afastamos de Jesus, nós de alguma forma precipitamos no abismo da morte. É o que nós chamamos de pecado mortal. E aqui então vem a segunda realidade. Você precisa mudar de vida. Você precisa romper com o pecado mortal. Você precisa romper com esta morte que você vive. Porque o que você vive não é vida. É morte disfarçada de vida. Crer verdadeiramente que Jesus é a sua vida significa dizer que estas coisas que você está vivendo, na verdade, é uma vida... Deixa eu usar a comparação, pode parecer tola, mas eu vou usar. É uma vida de zumbi. É uma vida de vampiro. É uma vida de morto-vivo. Mas isto que eu estou te dizendo, essa realidade de que no pecado você está vivendo uma vida de morto-vivo, isto que eu estou lhe dizendo, não é algo no qual você precisa ter fé. Você pode enxergar isso dentro de você agora. Você pode enxergar esta morte dentro de você. Basta você ser sincero com você mesmo. Por isso, se ajoelhe diante daquele que é a vida. Creia que aquele menino que nasceu em Belém é a razão de ser do universo. Se ajoelhe diante da manjedoura e diga que aquela criança inerme em Belém é a razão de ser do cosmos, das galáxias mais distantes, que tudo foi feito nele e para ele. Creia nisso. Peça a fé para crer. Se ajoelhe. Incline sua cabeça, mais do que isso. Incline a sua inteligência num verdadeiro sacrifício racional. Como diz São Paulo, uma latria, um sacrifício de um culto, um louvor, logiké, racional, da sua lógica, da sua racionalidade, do seu logos, da sua inteligência humana. Você, que sem fé se achou tão inteligente, enveredou por um caminho de autodestruição, de vazio e de morte. Incline a sua cabeça. Vamos inclinar nossa cabeça. Nós somos homens de dura cerviz. Nós não inclinamos nossa cabeça diante de Deus. Incline aquilo que você tem de mais elevado, a sua inteligência, mas não para mergulhar na irracionalidade, porque a fé não é irracionalidade, mas para compreender que existe uma racionalidade superior à sua e que existe uma inteligência que tudo fez e que fez o universo e que fez o céu e a terra numa ordem, numa verdade, fez o cosmos, e que esta inteligência não somente é sumamente e infinitamente inteligente, mas é também bondosa e amorosa, e de um amor tão abissal, de um amor tão extraordinário, que este Deus infinito veio ao seu encontro. Eis aí, meu irmão, o grande mistério, o grande mistério. Olhe para o cosmos, para o mundo, o universo imenso, bilhões e bilhões de anos-luz. Esse universo, diante de Deus, é somente um átomo, uma gota d'água. E, no entanto, esse Deus, maior do que toda a criação, ele se inclinou diante da poeira, do pó, do átomo que é você. Se importou com você. Como não dizer as palavras do Salmo 8? Senhor, o que é o homem para que nele penses? E, no entanto, ele pensou em mim. Ele me amou, ele veio. Meu irmão, deu passo na fé. Mas não a fé somente num Deus infinito, mas na fé no Deus de amor que veio e nasceu numa manjedoura. Viveu uma vida plenamente humana e depois morreu a nossa morte. Morreu na cruz. Se ajoelhe diante da cruz de Cristo. Olhe para suas chagas e adore o amor que é o motivo, a razão. Adore aquele coração que pulsa de amor por você e que pensou em você na hora da sua morte, na hora da dor. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu me ajoelho diante de vossa humanidade e creio em vossa divindade. Eu me ajoelho diante de um homem e creio no que está escrito neste Evangelho: quem vê a mim, vê o Pai. Meu irmão, se você fizer isto, você está dando o passo de entrar no edifício espiritual, como diz a segunda leitura de 1 Pedro, capítulo 2. Você está dando o passo na direção do sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, esse tempo pascal É o tempo de nós renovarmos a nossa fé. Aqueles que não têm, devem adquiri-la, pedi-la a Deus, suplicá-la. Aqueles que têm pouco, devem pedir para ter mais. E aqueles que acham que têm fé suficiente, devem ainda trilhar o caminho de incrementar esta fé. Porque a fé, ela cresce dentro de nós e nós precisamos pedi-la. É uma ação divina, é um ato, é uma graça atual. E não fique esperando que a fé tropece na sua frente. Não. Peça. Comece dobrando os joelhos. Eu me recordo da famosa história de São João Maria Vianney, que um dia recebeu um agnóstico, um homem que não conseguia ter fé, tinha sérias dúvidas. Ele ouviu falar da santidade daquele pároco de aldeia e foi procurá-lo. E então, ele, diante de São João Maria Vianney, disse: Padre Vianney, eu tenho umas dúvidas, gostaria que o senhor as resolvesse para mim. E o Vianney disse: ótimo, eu respondo suas dúvidas, mas primeiro se ajoelhe e confesse. Disse: não, mas eu não tenho fé, eu não creio nos sacramentos, eu não creio na confissão, eu não creio em Deus, como é que eu vou me confessar? Vianney disse: se ajoelhe e confesse. Mas como eu vou fazer isso? Se ajoelhe e confesse. Aquele homem se ajoelhou, confessou os seus pecados diante de Deus. Depois da confissão, quando São João Maria Vianney deu a absolvição, ele se levantou. O padre Vianney disse: agora, meu filho, quais são suas dúvidas? E o rapaz disse: nenhuma, padre. Eu não tenho dúvida nenhuma. Às vezes o que falta para que a pessoa dê o passo da fé é exatamente a atitude, é o jogar-se. A pessoa já tem graça suficiente, a pessoa já está vivendo aquela realidade dos discípulos de Emaús: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho. A pessoa muitas vezes já recebeu a pregação da palavra o suficiente. Ela já tem graça suficiente no coração dela. Só que ainda não lhe caíram as escamas dos olhos. Para que se lhes abram os olhos, é necessário que essa pessoa tome uma atitude. E assim também nós, que já temos fé. Sem oração, sem essa atitude, sem mudança de vida, sem romper com o pecado, a nossa fé não crescerá. Mas ao contrário, irá definhar, irá vegetar e um dia morrer. Que Deus abençoe você. Renove a sua fé. É Jesus quem nos diz nesse domingo: tendes fé em Deus? Tende fé em mim também. Abençoe-vos de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Meu amigo, minha amiga, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais uma edição do Excelsior Revista para você. Fica aí, volta.
Excelsior FM.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excelsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Excelsior Revista.
Voltamos a apresentar o Excelsior Revista. Com a...
De volta para o nosso último bloco do nosso Excelsior Revista. Eu sou Victor Pinto, tenho sempre a alegria de ter a sua audiência todo domingo, agora a partir das 6h30 da manhã até as 7h30. Conforme prometido, vamos acompanhar a reflexão do nosso querido padre Lázaro Muniz.
Amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs do nosso Excelsior Revista, da nossa rede Excelsior de Comunicação, um grande abraço, muita luz, muitas bênçãos. Deus proteja a cada um e cada uma em seu lar, em seu trabalho, na sua luta, de modo especial nesse mês de maio. Um abraço todo carinhoso a todas as mães, todas as mulheres, com muita luz, com muita paz, com muito afeto, com muito axé, com muita alegria. Venho aqui, né, neste momento, com muito carinho, fazer a vocês um convite. Maio, quando chega também, geralmente final de maio, início de junho, nós temos a festa de Pentecostes. Pentecostes, festa do Espírito Santo, festa do início público da igreja para o mundo. Então isso é importante. E já há um bom tempo a tradição de que durante a novena de Pentecostes se faça aqui no Hemisfério Sul a Semana de Oração pela Unidade Cristã, SOUC. Semana de Oração pela Unidade Cristã. Uma semana, às vezes a gente fazemos aqui um pouco mais que uma semana para facilitar, para que se possa visitar várias igrejas cristãs, várias paróquias nossas, vários templos religiosos cristãos, e juntos ali, padres, pastores, pastoras, reverendos, reverendas e outros irmãos, até de outras denominações que queiram estar conosco, se unam em prece, em oração, em fraternidade. E isso é importante. O tema da Semana de Oração pela Unidade Cristã neste ano é justamente a um só corpo e um só espírito, a uma só fé, uma só alma. Está inspirado ali na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4, Efésios 4, 4. Você pode também pegar esse texto e fazer a sua reflexão. Eu te convido a ficar atento a esses dias. Aqui na nossa realidade de Salvador e da Bahia, né, o Conselho Ecumênico da Bahia, o CEBI, que vai estar realizando justamente esta semana, com muito carinho, que vai ser quase 15 dias, de 9 de maio até dia 24 de maio. Veja aí, vários dias, fique atento, nós vamos estar aqui e certamente Vitor vai trazer aqui a programação, lembrando as paróquias, as comunidades onde vão acontecer vários eventos. Mas eu queria só, já de imediato, fazer um convite a você para estar conosco no próximo sábado, dia 9, pela manhã, às 9 horas, ali na Livraria Paulos. Vocês sabem onde é? Ali na Rua Direita da Piedade, a Livraria Paulos. Nós vamos fazer um belo encontro, onde vamos partilhar a Páscoa com outras pessoas de outras denominações. Um pastor vai falar para nós como é a Páscoa para a Igreja Evangélica. Uma pessoa do Candomblé vai partilhar também sobre como é que eles vivem a Páscoa. E outras denominações vão estar conosco partilhando sobre isso, como é a Páscoa para outras denominações religiosas. E também neste mesmo encontro pela manhã nós vamos organizar juntos a semana de oração pela unidade cristã, que vai ser vivida pelo menos em 3 ou 4 igrejas nossas aqui da Arquidiocese, além das igrejas evangélicas. Então é importante a nossa participação, o nosso momento muito especial. Então agradeço profundamente a você. Então, sábado, dia 9, às 9 da manhã, na Livraria Paulos, ali na Piedade, né? Na Direita da Piedade, nós vamos fazer essa partilha e ali vamos organizar. Nós vamos visitar este ano, nós vamos ter um encontro na Paróquia Senhor da Paz, lá no bairro da Paz, na Paralela, se não me engano, dia 11 de maio, é uma segunda-feira. Nós vamos ter um encontro na paróquia lá no Alto do Cabrito, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, se não me engano, no dia 14 de maio, à noite, lá no Alto do Cabrito. Nós vamos ter um outro encontro no dia 18, na paróquia de Santa Mônica, lá nas Cajazeiras, e no dia 19 horas, e no dia 19, na Igreja do Rosário dos Pretos, às 4 horas da tarde, é uma terça-feira. Então serão 4 encontros nas igrejas católicas. E também a abertura da Semana de Unidade será no dia 9 à noite, 18 horas, na Igreja da Trindade, ali onde acontece o projeto Levanta-te Anda, o Henrique Peregrino da Trindade, Padre João Van der Hove e vários outros irmãos estão ali com as pessoas em situação de rua. Será a abertura à noite daquele mesmo dia 9. Então, dia 9 pela manhã, o nosso encontro sobre a Páscoa aí, um encontro de animação da Semana de Oração pela Unidade, porque já estava marcado esse nosso encontro. E aí quando marcou o começo da Semana de Unidade, não tínhamos mais como mexer nessas datas. Então, pela manhã, esse evento, e pela tarde e pela noite, a abertura oficial da Semana de Unidade lá na Igreja da Trindade. Então, fique atento, nós vamos divulgar a programação, vamos enviar para todas as comunidades.
Você está sintonizado na Rádio Excelsior da Bahia, na Cardeal FM, esse é o Excelsior Revista, comigo, Victor Pinto, e agora a gente continua a acompanhar a reflexão do nosso querido padre Lázaro Muniz aqui na nossa programação.
A Semana de Unidade, né, semana que nós chamamos Semana de Oração pela Unidade Cristã, veja só, porque nós usamos o termo Unidade Cristã para dizer os cristãos, cada